Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026 e começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão Mista de Orçamento vai debater a tarifa zero no transporte público. Aprovada a proposta que determina a realização de atividades para conscientização sobre fibromialgia. Comissão de Trabalho aprova relatório da subcomissão sobre o setor de estética. E também propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a realização de uma série de audiências públicas. Um dos temas em debate será a tarifa zero no transporte público. E a repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 22 requerimentos de audiências públicas com convites para vários ministros de Estado debaterem despesas de suas pastas. Um dos requerimentos foi apresentado pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, para discutir a implantação da tarifa zero no transporte público. Segundo o deputado, o transporte é um direito do cidadão, mas ele acaba pagando duas vezes para usar.
Uma mãe, quando entrega uma criança na creche todos os dias, ela não passa no guichê para pagar R$10 todos os dias. Ou quando um cidadão ou cidadã vai no posto de saúde, numa UPA, para fazer uma consulta, ela não paga para fazer a consulta. Por que que ela, quando entra no sistema de transportes, ela tem que pagar? Todos pagam. O sistema de saúde todos pagos, segurança todos pagos, saúde todos paga, e o transporte, quem usa, paga duas vezes.
Gilmar Tato diz que 146 cidades brasileiras adotam a tarifa zero, até como forma de evitar o trânsito de carros particulares. A audiência contará com representantes dos Ministérios da Fazenda, das cidades e da Casa Civil para discutir fontes de financiamento para a tarifa zero. A comissão também elegeu o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, como segundo vice-presidente. E as comissões permanentes da Câmara estão fazendo reuniões para aprovar as suas indicações para as emendas ao orçamento de 2026. De acordo com a Lei Complementar 210 de 2024, após a publicação do orçamento, cada comissão recebeu dos líderes partidários, após consulta às bancadas, as indicações dos autores de cada ação. Essas indicações têm que ser agora aprovadas por cada comissão para constarem de atas que serão encaminhadas aos ministérios. A Comissão de Turismo, por exemplo, aprovou 27 ações, no valor de R$ 30,6 milhões. A maior delas, de R$ 8,5 milhões, foi indicada pelo deputado Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, para o município de Porto Calvo, em Alagoas. O recurso será usado para a urbanização de uma praça. O menor valor foi de R$ 400 mil, alvo de 3 ações parlamentares. O deputado Valdir Trindade, do Republicanos da Paraíba, também destinou recursos para a construção de praça em Poço Dantas, na Paraíba. Já o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, destinou dinheiro para apoiar projetos de infraestrutura turística em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A mesma ação foi proposta pelo deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, para a cidade de Mulungu do Morro, na Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
As comissões da Câmara dos Deputados analisam 5 projetos de lei que ampliam o apoio a estudantes grávidas em período pós-parto ou que estejam amamentando. A intenção é criar condições nas escolas e universidades para que elas possam se manter nos cursos normalmente. A relatora, a deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o texto consolidado das propostas nas comissões da Mulher e de Previdência e Assistência Social.
A gente sabe que tem um momento que é muito sagrado para a mulher, que é justamente a maternidade. Agora, também não é justo que uma mulher, justamente por estar grávida, por estar passando pelo período depois, no caso, puerpério, parto, que ela tenha ali algum tipo de cerceamento dos seus direitos, né? E principalmente esse vínculo materno-infantil. O projeto, ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras específicas específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cristo Nieto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, para que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar, em hipótese alguma, a sua vocação primária, que é justamente a maternidade, mas também sem sacrificar de alguma forma os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Aprovada a proposta que determina a realização de atividades para conscientização sobre fibromialgia. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura. Também pode causar fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção. Ansiedade, depressão e alterações intestinais podem ainda acometer os pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença é relativamente comum e afeta cerca de 2 a 3% da população brasileira. A incidência é maior em mulheres entre 30 e 50 anos. A proposta insere as ações na lei que criou o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, comemorado anualmente em 12 de maio. O texto aprovado estabelece que durante o mês de maio será realizada a campanha Maio Roxo de conscientização sobre a fibromialgia. A campanha incluirá, entre outros pontos, a publicação de informações em redes sociais e sites em linguagem simples e acessível sobre dor crônica, fibromialgia, direito a tratamento adequado, acesso à assistência farmacêutica e benefícios de práticas integrativas e complementares e o incentivo à educação continuada para profissionais de saúde, com foco no atendimento humanizado, no diagnóstico precoce e no tratamento adequado. Também estão previstas a realização de curso, palestras e outros eventos com profissionais de saúde, gestores do Sistema Único de Saúde, pessoas com fibromialgia e a iluminação dos prédios públicos, quando possível, na cor roxa. Durante a discussão do texto na comissão, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou o caráter silencioso da fibromialgia e a necessidade da tomada de ações.
Essas pessoas não estão sozinhas. A doença é silenciosa, mas nós estamos vendo, ouvindo, acolhendo, sentindo a manifestação dessas pessoas. Elas não estão isoladas no mundo. E quanto mais nós avançarmos no sentido de reconhecer, de apoiar, de fazer o enfrentamento, melhor será o tratamento, o amparo e a proteção a essas pessoas.
Ainda de acordo com a proposta, os cursos de graduação na área da saúde deverão considerar incluir em seus currículos a disciplina relativa ao ensino de dor crônica. Além disso, as pessoas com dor crônica deverão receber atendimento integral pelo SUS, a ser regulamentado pelos órgãos competentes. A proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão de Trabalho aprova relatório da subcomissão sobre o setor de estética. E a repórter Maria Neves traz os detalhes da medida proposta.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o relatório final da Subcomissão Especial sobre o Setor de Estética, elaborado pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Além de um projeto de lei que altera a regulamentação das atividades dos profissionais do setor, a relatora apresentou recomendações aos poderes executivo e judiciário. Como explica Soraya Santos, durante 10 meses de trabalho, a subcomissão realizou debates com os vários envolvidos no setor de estética para identificar problemas e colher sugestões relacionadas à área. De acordo com a parlamentar, um ponto recorrente nas discussões dizia respeito ao enquadramento de esteticistas e cosmetólogos como profissionais de saúde. A lei que regulamenta a profissão, aprovada em 2018, determina apenas que a profissão de esteticista e cosmetólogo não compreende atividades em estética médica. Soraya Santos argumenta que as interpretações da legislação vêm dificultando o exercício dos profissionais de estética.
Estudante de faculdade de estética, migrando para outras carreiras, para biomedicina ou para medicina, passando dificuldades, por exemplo, com uma compra de insumos. Porque se eu não sou reconhecida, eu não posso comprar. É humilhante eu fazer um curso universitário regulamentado por um órgão público e eu ter que precisar de uma outra pessoa para assinar a compra do material que eu quero trabalhar. Para piorar, a Anvisa e as vigilâncias sanitárias não reconheciam a profissão quando a competência delas não é reconhecer. Quem reconhece profissão é a lei. E o Congresso aprovou a profissão.
Para tentar coibir o que consideram a extrapolação das funções de fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Soraya Santos propõe no projeto que apresentou punição para quem impuser penalidade administrativa em desconformidade com os limites das atribuições do cargo ou da função. A pena prevista é detenção de 6 meses a 2 anos. Como forma de solucionar interpretações divergentes, a relatora sugere inserir expressamente na lei que os esteticistas são profissionais da área de saúde para todos os efeitos legais. Outro problema detectado pela subcomissão, segundo Soraya Santos, foi a falta de um currículo nacional que padronize a formação de esteticistas e cosmetólogos. Por isso, ela sugere ao Ministério da Educação que elabore diretrizes curriculares específicas para todos os cursos da área, além de criar mecanismos de certificação técnica para profissionais já formados. No projeto, Soraya Santos propõe que no mínimo 20% da carga horária dos cursos de estética sejam direcionados obrigatoriamente a estágio supervisionado. A proposta também permite a atuação de profissionais formados em outras áreas da saúde, como esteticistas, desde que façam pós-graduação na área ou passem por exame de proficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E uma proposta aprovada na Comissão de Educação da Câmara prevê a divulgação de dados sobre estudantes com deficiência no ensino superior. A ideia é aperfeiçoar as políticas públicas de inclusão e acessibilidade. E a repórter Mônica Tati tem os detalhes.
Proposta aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados quer melhorar informações sobre estudantes com deficiência no ensino superior. O projeto determina a coleta e a divulgação sistemática de dados sobre o acesso, a permanência, a conclusão e a evasão de pessoas com deficiência nas universidades. O relator na Comissão de Educação, o deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, destacou que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, já realiza o levantamento dessas informações, mas falta uma sistematização específica para esses dados.
Na sinopse estatística da educação superior, anualmente publicada pelo INEP, já se encontram informações sobre o número de matrículas em curso de graduação das pessoas com deficiência por sexo e tipo de deficiência em cada município brasileiro. Não há, contudo, especificação por instituição de educação superior ou o cálculo de indicadores de permanência, conclusão e evasão, embora nos questionários do referido censo sejam coletados dados por aluno, curso e instituição que permitam esse detalhamento.
O deputado Ismael ressalta que a abrangência dos dados do censo é ainda maior do que a prevista no projeto original, pois inclui todas as instituições de educação superior, públicas e privadas, e não apenas as universidades federais e estaduais. No entanto, falta a organização desses dados para auxiliar na criação de políticas inclusivas. O deputado propôs que não seja criada uma nova lei, mas que as obrigações da União na divulgação dos dados referentes ao ensino superior sejam incluídas no capítulo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata do direito à educação. As informações divulgadas deverão subsidiar o planejamento, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas governamentais voltadas para a inclusão e acessibilidade. A proposta, que dispõe sobre a coleta e a divulgação de dados de pessoas com deficiência no ensino superior, ainda será analisada pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de Constituição e Justiça. Se for aprovada, segue para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Comissão de Educação aprova incentivo ao programa Mais Médicos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma incentivos ao programa Mais Médicos, que haviam sido revogados em 2025 diante da lei que criou o programa Agora Tem Especialistas. O texto aprovado permite que os candidatos aos programas de residência médica recebam 10% de pontuação adicional durante o processo seletivo, desde que tenham cumprido integralmente pelo menos um ano de ações em projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, como é o caso do Mais Médicos. Para o relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, a medida tem baixo custo, é fácil de ser operacionalizada e, na prática, vai atrair mais jovens profissionais para o programa Mais Médicos.
A gente sabe da importância da presença do programa Mais Médico nesses pequenos municípios. E o projeto do deputado Ismael Alexandrino permite que especialistas em medicina também adentrem ao programa Mais Médico, permitindo um maior acesso da nossa população à saúde, tão fundamental, uma das prioridades, sem dúvida, desafiantes para o nosso país.
A proposta de retomada de incentivos ao programa Mais Médicos ainda vai passar pelas análises das comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprova dois projetos para reduzir o impacto ambiental no uso de plásticos. Uma das propostas prevê a diminuição gradativa dos microplásticos em cosméticos e produtos de higiene pessoal, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Dois projetos sobre redução do impacto ambiental do uso de plásticos foram aprovados pela Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Um deles obriga a classificação dos plásticos usados em produtos produzidos no Brasil ou importados, e o outro projeto trata da redução de microplásticos em cosméticos e produtos de higiene pessoal. A proposta que trata da classificação dos plásticos trata também de reciclagem. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, e muda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com metas progressivas de reciclagem das embalagens. Pela versão aprovada, em até 5 anos, 10% das embalagens plásticas devem ser recicladas. O texto prevê ainda incentivos fiscais para indústrias que usem materiais com desempenho ambiental. A proposta foi inspirada em regulamento da União Europeia. Para o relator, Alexandre Lindenmayer, a regulação é necessária para evitar que o Brasil se torne um depósito de materiais banidos em outros países.
Isso busca proteger a saúde do trabalhador, da reciclagem e também do o consumidor final. A poluição plástica não é apenas um problema visual ou ambiental, mas uma emergência de saúde pública. Estudos recentes têm confirmado a presença de polímeros em tecidos cardíacos humanos e na placenta, elevando o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares.
O projeto ainda vai ser analisado pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Já o outro projeto aprovado, sobre redução gradual e eliminação total do uso de microplásticos em cosméticos e produtos de higiene pessoal, foi para a Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Indústria e Comércio seguiu o voto do relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro. O texto considera microplásticos as partículas sólidas, sintéticas, insolúveis em água e não biodegradáveis, com dimensões dimensões inferiores a 5 milímetros, de origem petroquímica e colocadas intencionalmente em cosméticos e produtos de higiene pessoal com funções esfoliantes, abrasivas, de limpeza ou de alteração de textura. São ingredientes comuns em esfoliantes faciais e corporais, shampoos, cremes dentais e sabonetes. O relatório de Marcelo Queiroz foi lido pelo deputado Alexandre Lindenmaier.
Esses microplásticos estão presentes em produtos cosméticos ou de higiene pessoal com funções esfoliantes e abrasivas, por exemplo, ao serem utilizados e descartados, geram um significativo fator de poluição em águas superficiais com grande potencial de risco à saúde humana. Nestes casos, uma das soluções recomendadas é justamente a de que o poder público atue de forma a regulamentar ou mesmo proibir as atividades responsáveis por causar esse dano coletivo.
Pela proposta, o cronograma progressivo de redução a ser cumprido por fabricantes, importadores e formuladores é de 30% em até 3 anos, 60% em 5 anos, 90% em 7 anos e a eliminação total em 10 anos. O cronograma pode ser ajustado com justificativa técnica quando não houver insumo alternativo com o mesmo desempenho, risco à segurança do consumidor na substituição ou impactos ambientais adversos do insumo que substituiria. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que reforça a redução das emissões poluentes do programa Mover. A repórter Júlia Lopes nos conta qual o ponto da proposta.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação e a qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo, de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis, já prevista no programa Mover, não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Brenquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Boa quinta para você, mas a gente ainda tem um encontro amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.